começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, está no ar o programa No Mundo da Bola. Vamos conferir os destaques de hoje.
No Mundo.
Não tem defesa, Vasco joga mal, perde para o Defensa e Justiça e está eliminado da Copa Sul-Americana. Botafogo quer acabar com o jejum de 7 jogos sem vitória no clássico contra o Flamengo. Falando no Flamengo, Rogério Ceni quebra a cabeça para montar o time para a partida de amanhã no Nilton Santos. Tricolor terá retornos importantes para o jogo contra o Atlético Paranaense. Liga Feminina de Basquete começa no mês de março. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Nacional.
Quando sua norte liga, eu sou mais forte do esporte.
Sempre acontece a pesquisa do dia aqui no programa No Mundo da Bola, exemplo também do que rola aos domingos na TV Brasil, 9 da noite No Mundo da Bola, na apresentação do Sérgio do Bocage. Não tinha como ser diferente. Depois da derrota para o Defensa e Justiça ontem em São Januário, você acha que o técnico Ricardo Sapinto merece ser demitido do Vasco? Participe do programa através do nosso WhatsApp, 21, código do Rio, 97119-9966, 97119-9966, 21, código do Rio, é o nosso WhatsApp, mensagem de texto, escreva que a gente manda pro ar aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Antes da opinião dos nossos comentaristas, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Vasco. Vem aí o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Vamos todos cantar de coração.
A soma dos gols perdidos por Ribamar e a falha do goleiro Lucão resultaram na eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino deixou de faturar cerca de 3 milhões de reais caso fosse para as quartas de final da competição. Dentro de São Januário, os brasileiros perderam por 1 a 0 para o Defensa e Justiça. Os argentinos marcaram gol aos 11 do segundo tempo. E o técnico Ricardo Sapinto fez a primeira substituição aos 31, com a entrada do centroavante Thiago Reis no lugar do zagueiro Marcelo Alves. Em rápida coletiva, o treinador ficou irritado ao ser questionado sobre uma possível demora na alteração para tentar mudar o panorama do jogo.
Que motivo é que demora aí? Não sei qual é, não entendo a pergunta.
A pergunta é essa.
Pronto, eu não entendo a pergunta.
Vou repetir.
Substituí quando eu entendi que tinha que substituir.
Então está respondido isso?
Tá.
Perfeito.
Se calhar para a próxima, ele me deu o número de telefone, que eu na próxima vez pergunto-lhe quando é que eu devo substituir. Pode ser.
O português também reclamou da arbitragem do uruguaio André Cunha.
O Vasco fez um grande jogo e merecia ter passado à fase seguinte. E é uma grande injustiça se este resultado. O adversário teve 0 oportunidades. 0. Contra 7 nossas e 1 penalti que nos foi roubado.
O Vasco volta a campo no domingo contra o Grêmio em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Vamos então com as opiniões sobre a pesquisa do dia. Ricardo Sapinto merece ser demitido? Afinal de contas, o trabalho não surte efeito. O Vasco tem apenas 2 vitórias sob comando do português, contra o Caracas e contra o Sport. De resto, são derrotas, são insucessos e até mesmo poucos empates. Eu começo com o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço, André Marques. E para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu vou usar com relação ao Vasco o mesmo que o critério que eu usei com relação ao Botafogo. Olha, um erro. Você trazer um treinador num clube que todo mundo sabe que tem eleição, que teve eleição, não sabe quem é o presidente, mas teve eleição. O certo é que vai mudar o mandatário a partir de janeiro. Não sabe quem. Dois eleitos, vamos ver quem vai ser o presidente. Mas todo mundo sabia isso. Então foi um erro do Vasco. Ele não é um treinador de alto nível do futebol europeu, do futebol português, principalmente. Não é. Foi um baita de um jogador. Mas como treinador, existem restrições. Mas esse modismo, depois da era Jorge Jesus, de todo mundo ter que pegar um treinador de fora, as coisas não são bem assim, né? Jesualdo já foi embora, esse aí é o bola da vez, sabe? O esse do Palmeiras tá acertando. Então, todo mundo quis na pegada do Flamengo para ver se dava certo. Então, o erro maior, na minha opinião, foi ele ter trazido ele. Eu acho que demitir agora, eu acho que o Vasco poderia esperar um pouco mais, pelo menos 4 jogos do mês de dezembro, e aí, se não der certo, aí bota um socorro urgente, já de comum acordo com outro presidente, com eleito, e aí você resolve o problema. Ele ontem cometeu erros gritantes. Ficou abraçado no 3-5-2. Pô, a pergunta foi correta, demorou a mexer demais. Depois botou tardiamente o Juninho, deixou o Ribamar, que se machucou. Ribamar, ontem tem que me render a você, André. Ontem ele foi demais. Eu não sou vascaíno, não, mas fiquei irritado com ele. Sou simpático ao Vasco. Ele perdeu 2 gols que não se perde.
Não tem 3, condição. Aliás. Não tem condição, Valdir. Não tem
condição. E aquele
condição.
Outro que bateu perna com perna. O André, nunca vi isso. Chutou a mesma perna. Ontem, se o Cano tá no jogo ontem, pelo primeiro tempo que o Vasco fez, era pra ser 3-0 Vasco. As 3 chances que o Ribamar teve, ele faria. A única defesa difícil que o goleiro fez foi aquela cabeçada do Castan. O Vasco, pelo primeiro tempo que jogou, a bola que o Benítez botou o Ribamar na cara do gol foi brincadeira, né? Então, depois que o Benítez cansou, o time do Vasco se afundou. E ele, na minha opinião, custou a mexer, mexeu errado. Só concordo com ele quando ele disse uma coisa. O Defesa e Justiça deu um chute no gol. O futebol é cruel. O Vasco teve N situações de gol no último minuto. Aquele chute do Juninho que passou triscando a trave. O menino foi feliz pela inexperiência. Ele tinha que sair do gol quando a bola quicou. Ficou esperando. Se ele dá um passo para frente, ele pega a bola. Mas, infelizmente, o Vasco foi eliminado. Fez um segundo tempo muito ruim. Fez até um bom primeiro tempo jogando com inteligência. Ele mexeu mal. E o goleiro falhou. E o Ribamar ontem realmente assinou, na minha opinião, o passaporte de saída de São Januário. Se o Cano tá ali, meu amigo, o resultado era outro, totalmente diferente.
Tá chegando agora o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. Olha, mais uma vez o técnico vira o bode expiatório. Eu acho que esse técnico português aí, ele até organizou muito bem o Vasco defensivamente, como a gente viu no jogo contra o São Paulo, por exemplo, naquele primeiro tempo. Só que ontem o Vasco tinha que propor o jogo, tinha que jogar ofensivamente. Essa história de 3 zagueiros, quer dizer, não funciona. E outra coisa, o time brasileiro, quando enfrenta retranca, principalmente retranca argentina, estrangeira, se enrola todo. Não é coincidência que tanto o Flamengo quanto o Vasco, pegando times inferiores, caso Racing e ontem do Defensa e Justiça, se enrolaram todo. E outra coisa, foi tudo um videotape, né? No jogo do Flamengo, o Vitinho perdeu 2 gols, 3 gols, a porcaria. Ontem foi a vez do Ribamar, né? Quer dizer, eu acho que isso aí não é coincidência, não. Eu acho que os jogadores brasileiros se enrolam, ficam nervosos diante do futebol argentino, de um futebol que sabe se defender muito, que é mais frio na hora da decisão, na hora do mata-mata. E aí eu me lembro até ano passado, o Flamengo e o River Plate, descendo a Libertadores, o Flamengo demorou para ganhar aquele jogo. O River Plate teve muita chance de parar, só manifestou porque o técnico no final fez uma alteração absolutamente maluca. Mas eu acho que o futebol brasileiro tem grandes dificuldades quando enfrenta um time que é mesmo inferior tecnicamente, mas joga na retranca. Então essa história de que teve mais posse de bola, merecemos ganhar, tô cansado de ouvir isso. Isso não é coincidência, não, gente. Isso aí é porque o futebol atualmente está desse jeito. E é, jogar a culpa em cima do treinador, culpa só do Vitinho, só do Ribamar, eu acho que é injustiça. E outra coisa, o Vasco, se as alterações, ah, tinha que mexer mais cedo. E se mexesse mais cedo, ia acontecer alguma coisa demais? Acho que não. Qual era o banco do Vasco? O problema do Vasco ontem também, de base, foi que o German Cano não jogou. Se o German Cano estivesse em campo ontem, o Vasco talvez tivesse ganho, porque é um jogador que sabe fazer gol, é frio para decidir, né? E está acostumado com essas decisões sul-americanas. Então, acho que, cara, na normalidade esse tropeço do Vasco, lamento profundamente o prejuízo. Acho que tanto o Vasco quanto o Botafogo estão na zona do rebaixamento, também não é de graça. Vivem um período político conturbado. Não, a estrutura é muito ruim do futebol. Cometeram vários erros, departamento médio, departamento físico, principalmente o Botafogo, com contratações malucas. Estão pedindo para serem rebaixados. O Vasco ainda tem um pouco de gás, tem 24 pontos, ainda tem uma tabela um pouco melhor. Se o Cano jogar esse Benítez também, que é inteligente, o Vasco pode respirar um pouquinho. Agora, fora isso, eu acho que foram times que pediram para viver esse drama nesse final de ano.
Tá chegando agora o comentarista que faz a festa da galera. Rodrigo Campos. Fala, Rodrigão.
Um forte abraço, muito boa tarde, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Se eu sou favorável ou não à demissão do treinador? Bom, eu sou totalmente contrário, eu fui contrário à contratação de um treinador desconhecido, um treinador que o seu trabalho nunca apareceu de uma forma eficiente, mas a diretoria do Vasco, que comete erros sucessivos, resolveu apostar no Sapinto. E eu resolvi, antes de criticar, esperar um pouco mais, até para, de repente, o cara me surpreender. Só que ele não conseguiu me surpreender, ele conseguiu me irritar ainda mais. A atuação dele ontem, o Vasco perdendo o jogo dentro de casa em São Januário, e somente com 33 minutos do segundo tempo ele resolver fazer uma alteração, é realmente inexplicável, no momento em que podem acontecer até 5 alterações. Então, o Sapinto realmente, ele se superou. Ontem foi o dia da superação dele. Ele conseguiu errar tudo que tentou e até o que ele não tentou, porque ele não buscou alternativas para modificar o placar. Então, lamentável, e mais lamentável ainda, André, desculpa até me estender um pouco, essa soberba dele, de depois, obviamente, o jornalista foi perguntar por que dessa demora em substituir, e ele foi extremamente irônico, debochado, arrogante, enfim. Seria excelente a demissão do... Excelente não ter contratado, mas ele já está lá. Então agora seria excelente a demissão do Sapinto. Mas isso não quer dizer, pronto, seus problemas acabaram. O problema do Vasco é estrutural. Seria ótimo se o Vasco não tivesse, por exemplo, o presidente que tem.
Tá aí o Rodrigo Campos, o locutor que faz a festa da galera e também comentarista. Ô Valdir... sobre o Ribamar ainda, lógico que se o Vasco tivesse o Cano, você falou sobre isso, o Márcio falou, o Rodrigo falou, seria diferente, mas você não pode depender de um jogador só, né, Valdir?
Claro que não. O Vasco, pela sua grandeza, pela sua história, ele não pode depender do Cano. Nenhum clube pode depender de um jogador só. Já foi tempo. Só o Santos com o Pelé e o Botafogo com o Garrincha, mesmo assim tinham excelentes jogadores ao lado. Então eu acho que você não pode depender. Eu concordo com o Rodrigo e concordo com o Márcio Guedes também, que o Vasco contratou mal, houve um erro da diretoria, eu volto a repetir, não devia ter contratado ele. É igual o Botafogo, eles estão fazendo, parece que estão fazendo uma dupla, quem erra mais para ir para a Série B. Mas querem. Então, compraram uma cartilha e estão se comunicando. Olha, eu vou fazer isso. Não, eu também.
Vamos os dois. Oh,
pelo amor de Deus, os dois. Só não pode os dois abraçados. Pois não, Márcio?
Eu queria o seu palpite pro jogo Botafogo e Flamengo amanhã, mas antes eu diria o seguinte: que escalação chinfrinha essa do Botafogo. Você acha que existe alguma chance de vitória, mesmo levando em conta o imponderável do futebol? Mas o imponderável tem um limite, né?
Mas como o Flamengo também em crise, Márcio, eu vou botar o joelho no milho, vou tomar Calmã, Maracujina e Botafogo 1-0.
Gol do Babi, não? Ou do
uma Nossa, até você entra lá e faz o gol, tô feliz.
É, galera, o pessoal André, tá no clima já de Flamengo e Botafogo. Fala, Maurício, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, André, boa tarde a todos os amigos. É, não fui chamada, mas vou dar minha opinião.
Não, tá aqui, pô.
É, eu tô completamente de acordo com o Rodrigo Campos. É, se eu fosse o Campelo, primeiro eu não teria contratado o Ricardo Sapinto. E depois de ontem, pra mim, o Ricardo Sapinto teria sido demitido assim que o jogo acabou. E hoje já estaria atrás do Vanderlei Luxemburgo, viu, André?
É, o Botafogo também tentou o Luxemburgo em determinado momento, né, Valdir?
Tentou duas vezes. Tentou ano passado, antes de ir pro Vasco, ele disse que só conversaria com o Botafogo se o Diego Souza fosse embora. O Botafogo tinha acabado de contratar o Diego Souza e agora ele negou, disse pro Montenegro que não trabalharia no Botafogo, que era final de temporada, e que o Montenegro não blinda ninguém, que ele gosta de ser blindado, por isso que ele não aceitou.
Mas André,
diga.
É, eu respeito profundamente meus queridíssimos companheiros, Maurício, Rodrigo, dois vascaínos assim de grande, boa cepa. Eu entendo essa irritação deles e a necessidade de encontrar no técnico o grande culpado. Mas, sinceramente, eu acho que não, o problema é o técnico. Assim como o Flamengo, o Rogério Ceni errou também no jogo contra o Racing, eventualmente o técnico vai se fica nervoso com a circunstância. Mas assim, o Vasco não pode levar nem o Ramon, criar até o Ramonismo, não sei o que. De repente derrubar o Ramon, não seria lá pra nada. Se colocar lá o Guardiola, não vai adiantar, o time do Vasco é muito fraco. Os elementos são fracos, entendeu? O máximo que você pode fazer ali é você organizar um bom sistema defensivo, porque o time jogava no contra-ataque. Não propor um jogo como, inclusive, o Vasco fez contra o São Paulo, que merecia até ter ganho o jogo. Merecia ter ganho o líder do campeonato atual. O time que está aí, os 5 pontos à frente do Flamengo com um jogo a menos. O Vasco fez uma boa partida. Aquilo não caiu do céu. Agora, evidentemente que isso aí não é a rotina do Vasco. O Vasco é um time limitado, que depende de alguns jogadores, como o Benítez, como o Fernando Miguel, que é para mim um grande goleiro que salvou o Vasco em vários jogos, e como o German Cano. Quando eles não jogam, dá o bal, acabou, não adianta o treinador. Eu acho que ontem também concordo que o nosso amigo Sapinto, né?
É.
Eu fico na dúvida se é Pinto Sal ou Sapinto, hoje é Sapinto. É, ele cometeu, eu também teria feito alteração mais cedo, também foi agora, por mais. Não acho que ele adiantar muita coisa, não acho que ele seja o principal culpado por essa eliminação do Vasco, não. Não tem um centroavante. O Ribamar sempre foi fraquíssimo, mesmo no tempo do Botafogo, sempre perdeu gol, sempre foi atrapalhado. Mesma coisa com o Vitinho, mesma coisa com o Lincoln do Flamengo. Então acho que, sabe, mas a minha solidariedade, o sofrimento dos vascaínos, que é o sofrimento também dos botafoguenses, e muito menos os tricolores, né, que estão com brilhareca nesse campeonato, né, meu caro André?
É verdade, fiquemos todos abraçados, André, que o sofrimento nos une cada dia mais.
Bom, mas isso não é bom, não. Melhor a gente deixar esse sofrimento pra lá, tentar sair dele.
Mas vamos comemorar em fevereiro.
Tomara.
Eu, você, o Bitoludo.
Luiz Ferreira, quer participar? Fala, Luiz.
Boa tarde pra todo mundo.
Boa tarde,
aos ouvintes ligados aqui do programa No Mundo da Bola. Eu queria fazer uma pergunta ao Valdir.
Faça.
Mas já que o assunto é Vasco e domingo a Rádio Nacional transmite Grêmio e Vasco pra todo o Brasil, eu queria saber se essa união vai perdurar ou se o Valdir vai torcer pro Grêmio no domingo.
Pergunta maldosa,
não,
hein?
Não, eu vou comentar o jogo com todo o equilíbrio. Eu sou simpático ao Vasco. Sou simpático ao Vasco. Vocês sabem que eu sou simpático ao Vasco. Eu não torço a favor de outros.
O nosso Valdir, ele é carioca, brasileiro. Tanto que ele torceu pro Flamengo esse meio de semana, porque ele ia torcer para um clube argentino, por quê, né, Valdir? Você ficou chateado pela derrota, pela eliminação do Flamengo, assim como a do Vasco também. Eu entendo isso, você é um cara solidário.
Claro, você mandou uma mensagem de total solidariedade já na madrugada de quarta-feira. E eu fiquei muito feliz com a sua sabe, sua generosidade, a sua solidariedade.
Tá certo. Márcio, obrigado pela participação. Até a próxima, Márcio.
Um abraço, André. Até logo.
Valeu. Esse é o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Mas a gente continua falando sobre o Vasco aqui. Afinal de contas, hoje não tem como ser diferente. Rodrigo Campos, eu quero a sua opinião sobre o Ribamar, Rodrigo Campos.
Pois é, o Ribamar... Ribamar é o Ribamar. O Ribamar é aquele jogador que todo mundo sabe, eu tenho o maior respeito e cuidado em falar isso, porque eu sei que ele é um profissional dedicado, né? Se o Ribamar fosse aquele cara que toda vivesse nas baladas, que chegasse atrasado nos treinos, não, Ribamar, o primeiro a chegar no treino é o último a sair. Ele é comprometido com o trabalho dele. O problema é que ele é fraco naquilo que ele faz. Ele é muito fraco. Ele é terrivelmente fraco. Um dos piores atacantes. Eu falo isso, volto a dizer, com pena do profissional, mas a gente tem que aqui avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é péssimo. Então fico, ao mesmo tempo que eu fico com pena, né, é ruim falar essa palavra, mas a gente não tem como não criticar. Agora, ele não foi, André, ele não chegou em São Januário com uma pistola embaixo do braço, perguntou onde é a sala da presidência, botou o revólver na mesa e falou: me contrata ou te mato. Não, alguém foi buscar o Ribamar. É bom lembrar que o técnico que trabalhava no Vasco, que indicou o Ribamar, foi o Alberto Valentim. E o Alberto Valentim, ele tinha sido demitido do Egito, em um clube no Egito, porque lá no Egito o clube se irritou quando ele insistia em ter o Ribamar no time. Então, o técnico que é demitido no Egito por incompetência e teimosia por ter segurado tanto tempo um jogador como o Ribamar, como é que vai dar certo no futebol brasileiro, no clube como o Vasco? Isso evidencia a fragilidade que existe na diretoria do Vasco na hora de contratar, de avaliar. Contratou tudo errado. Contratou o Valentim errado, contrata Ribamar errado, o tempo passa, contrata Ricardo Sapinto de forma errada, e o pior, todo mundo sem receber. Daqui a pouquinho, daqui a alguns aninhos, ali na frente, as manchetes serão: Ribamar ganha na justiça X milhões do Vasco, Sapinto entra na justiça atrás dos X milhões do Vasco. E a prova, mostra bem por que o Vasco está nesse buraco que parece não ter fim. E em relação ao Cano, hoje ele é a esperança. Ponto. O Vasco não tem outro atacante.
É verdade. Quando o Cano joga, a coisa acontece, a coisa flui. Sem o Cano, fica muito complicado. Agora sobre o Lucão. O Valdir, o Lucão. Ontem a gente viu, a falha foi gritante. É um ótimo goleiro, tem um futuro brilhante pela frente, mas a falha foi bizonha, porque era só subir, dar um tapinha e jogar para escanteio. Ele esperou a bola cair, a bola bateu no travessão e aí o jogador do defensa empurrou pro gol. Na tua opinião, Valdir, o Fernando Miguel tem que voltar domingo?
Tem. Não é que ele seja mau goleiro, concordo com tudo que você falou. Ele é um garoto de futuro, um goleiro de qualidade, tem um baita treinador de goleiros, que é o Carlos Germano, pessoa que eu trabalhei com ele quando eu fui supervisor do Botafogo em 2002, uma pessoa fantástica. Eu acho o seguinte, tem que voltar o Fernando Miguel. Sabe por quê? O garoto está abalado emocionalmente, isso pode complicar até o futuro dele no Vasco. Imaginemos que ele jogue domingo e fale contra o Grêmio. Como é que fica a cabeça dele? Como vai ser a cobrança em cima dele? Então eu acho que é uma maneira de preservar. Ele falhou, não foi uma falha gritante, foi uma falha que, na minha opinião, foi uma falha de inexperiência. Porque quando a bola bateu no travessão, se ele dá um passo pra frente, ele pega a bola e ficou parado. Parecia goleiro de Totó. Ficou debaixo da trave e tomou o gol. Mas não podemos crucificá-lo, não. Um jogador de muito futuro que o Vasco tem que preservá-lo. Mas eu, como treinador, botaria domingo o Carlos Germano. Fernando Miguel, de qualquer
quem
maneira.
Quem dera fosse o Carlos Germano.
Carlos Germano foi um baita goleiro também. Nossa. Mas, entendeu? Eu preservaria o menino. Ele tem que ser preservado. Você vê o caso, quer ver uma coisa? O Hugo, dando um exemplo rápido. Todo mundo, o Hugo é melhor, tem que jogar, porque é um garoto, o pessoal fica num frisson, negócio de base. Aí, o que acontece? O menino entregou ouro contra o São Paulo, aí voltou rapidinho o Diego Alves.
É, mas agora, olha só, tem uma diferença, Valdir. O Hugo, ele foi irresponsável.
Foi, claro.
O Lucão
claro.
Falhou.
Mas não foi uma falha gritante aquela que você possa... Na minha opinião, ô André, eu não sou treinador de goleiro, nunca fui goleiro, mas a gente vê futebol há tanto tempo, eu acho que se ele dá um passo pra frente, eu daria esse crédito pra ele, pela inexperiência. Talvez se ele fosse um goleiro com mais minutagem, como você gosta, com mais maturidade, ele não tomava aquele gol.
É. Vamos pegar a opinião também do Rodrigo Campos. Para você, Rodrigo, o Fernando Miguel tem que jogar domingo?
O Lucão, ele teve uma infelicidade muito grande. Eu acho que, da mesma forma que é cedo para dizer que o Lucão vai ser um grande goleiro, é cedo também para a gente dizer que o Lucão não vai chegar a lugar nenhum pela falha que ele teve ontem. Não, ele falhou como todo mundo falha e ele acerta como todo mundo acerta. Agora, ontem ele foi terrível, foi uma bola, um lance muito estranho, né? Bizarro. Eu não sei, aquela iluminação de São Januário também, uma coisa horrorosa. A bola veio pelo alto, eu não sei se ele foi atrapalhado pelos refletores, não sei, não, mas nada disso justifica, né? Aliás, o Vasco, que a única coisa da administração Campelo que ele comemorou foi a iluminação. Ah, estou trocando a iluminação. Eu acho que a iluminação era o que mais funcionava. Hoje você liga a televisão, o jogo do Vasco à noite parece estar numa boate. É uma coisa ridícula, né? É mais uma coisa padrão Alexandre Campelo, né? Então, em relação a esse lance, eu não sei sinceramente o que aconteceu. Não vou buscar justificativa, quem tem que fazer isso é o próprio Lucão. Agora, acho que o Fernando Miguel é mais experiente, é um goleiro que pode somar mais, que pode sim voltar a ser o titular nesse jogo.
Bom, são 5h26, a gente dá uma paradinha e já volta aqui com o programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola, Nacional. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-1999-66. 971-1999-66.
Você sabia que todo idoso tem desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer? E em relação à profissionalização, é assegurado acesso a qualquer trabalho sem discriminação, exceções em concursos públicos. Direito ao trabalho, cultura, esporte e lazer. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Nacional.
No Mundo da Bola.
De volta com o programa No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Tá na hora do
Momento Estádio.
Liga Feminina de Basquete começa em março do ano que vem. Astrid Nick.
Astrid Nick. A Liga de Basquete Feminino 2021 está prevista para acontecer entre os dias 8 e 29 de março. O prazo de pré-inscrição vai até o dia 15 de janeiro. 19 equipes demonstraram interesse em participar da competição, envolvendo representantes de vários estados, mais o Distrito Federal. O anúncio oficial dos participantes e a divulgação da tabela dos jogos estão previstos para fevereiro. Brasil e Estados Unidos confirmaram vaga para o America Cup de basquete masculino. A confirmação do Brasil veio após as vitórias sobre o Panamá e Paraguai em Buenos Aires. A última janela da FIBA será em fevereiro de 2021, em sets que serão escolhidas para serem bolhas. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Momento Estádio. Você já sabe, o Estádio está na TV Brasil, de segunda a sexta, 19h30, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Arrigoni. Agora eu tenho um convite especial para você que está acompanhando aqui o programa No Mundo da Bola. O ponto do samba especial Rubem Confetti, 84 anos. Nessa segunda, 7 de dezembro, a Rádio Nacional presta homenagem a Rubem Confetti. O sambista, que é prata da casa, completa 84 anos e nós vamos celebrar com música e bate-papo. Afinal, a vida é uma festa e a festa é nossa. Segunda-feira, dia 7, às 8 da noite, ponto do samba especial, Rubem Confetti, 84 anos. O encontro está marcado aqui na Rádio Nacional, Casa de Gente Bamba. Não vai perder, né? Bom, vamos começar a falar do clássico. Amanhã a bola rola, tem Botafogo e Flamengo. Vamos começar com o Fogão. Tá chegando o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Há 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, sendo 5 vitórias e 2 empates, o Botafogo encarou o Flamengo amanhã no estádio Nilton Santos, às 5 horas da tarde. Com 20 pontos na tabela de classificação, o Alvinegro é apenas o vice-lanterna da competição. No primeiro turno do Brasileirão, as duas equipes empataram por 1-1 no Maracanã, com gols de Gabigol para o Flamengo e Pedro Raul para o Botafogo. Não vai ser desta vez que o técnico Eduardo Barroca vai estrear na segunda passagem dele pelo clube. Ainda se recuperando da Covid-19, o auxiliar técnico Felipe Lucena será o responsável por comandar a equipe alvinegra. Em relação ao time que começa jogando, Kevin e Canu, que tomaram o terceiro cartão amarelo na rodada passada, desfalcam a equipe. Como substitutos, devem aparecer Marcinho e Juan. O provável Botafogo deve ser o seguinte: Cavalieri no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Marcelo Benevenuto e Rafael Foster, na esquerda Vitor Luiz. No meio campo, Zé Welison, Caio Alexandre e Ronda. No ataque, Bruno Nazário, Juan e Pedro Raul. O time da Estrela Solitária, ao lado do Lanterna Goiás, foi o que menos conquistou vitórias em toda a competição. 3 no total. Entretanto, os alvinegros disputaram 22 jogos, enquanto os esmeraldinos entraram em campo 23 vezes. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
De imediato, vamos destacar o outro lado do clássico, Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Maurício Costa está de volta para trazer as últimas do rubro-negro carioca. Fala, Maurício.
É, Maurício Costa. Obrigado, Ed. A situação do Flamengo não é igual do Botafogo, né? O Flamengo luta para conquistar aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético vem logo atrás. E aí depois vem o Flamengo, e só que o Flamengo também não está numa semana das mais agradáveis, vamos dizer assim, né? Depois do empate com o Racing em 1-1 na terça-feira pela Libertadores da América, consequente eliminação nos pênaltis, começou a casa desandar do Flamengo, muitas críticas à própria direção do Flamengo, ao técnico Rogério Ceni, aos jogadores do Flamengo, como o próprio Valdir e o Márcio já disseram, ao Vitinho, por exemplo. E o trabalho do Rogério Ceni começa também, apesar de pouco tempo, começa a ser questionado, e principalmente o trabalho da direção rubro-negro, o trabalho do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. E o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, precisa ter pressa para contratar ou manifestar o interesse de contratar um dos seus principais jogadores desse ano de 2020, e que deve ser um dos principais jogadores se permanecer no Flamengo em 2021. A reportagem é do Vene Casagrande. Ele traz a informação de que o Flamengo tem até dia 10 de dezembro para confirmar o interesse em adquirir o passe do Pedro. 10 de dezembro, hoje é dia 4. Portanto, temos 6 dias aí para o Flamengo manifestar esse interesse junto à Fiorentina, que é a detentora dos direitos do Pedro. Essa manifestação é muito simples. Teoricamente, ela deve ser feita por e-mail. O problema é que o Flamengo, depois de manifestar, ele se compromete a pagar. E aí vem o problema. São 14 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais nesse momento, que seriam parcelados em 6 vezes, em 3 temporadas. Ou seja, 2 pagamentos por temporada. A primeira em janeiro de 2021. Aí o Flamengo vai ter que fazer a sua engenharia financeira, uma vez que perde a bonificação, a premiação da Copa do Brasil ao ser eliminado pelo São Paulo, perde a premiação possível da Libertadores ao ser eliminado pelo Racing, perde cota de TV, perde um monte de coisa, briga com a detentora dos direitos de televisão do Campeonato Carioca. Então, tudo que o Flamengo tinha planejado começa a mudar um pouco. Mesmo assim, o Flamengo afirma que quer contar com o atacante Pedro. Então vai ter que provavelmente se desfazer de outros jogadores. Um já deve sair, que é o Lincoln. Pra quem não se lembra, o Lincoln, quando ele despontou no Sub-17, Sub-20, né? Sub-17, Sub-20.
Sub-17.
Sub-17. Ele e o Vinícius Júnior da Seleção Brasileira a multa do Lincoln era de 100 milhões.
Isso.
100 milhões. Eu achava um absurdo. E eu me lembro que e o Vinícius Júnior tinha uma multa menor. E eu me lembro que eu falava, como pode, cara? O Vinícius Júnior joga muito mais que o Lincoln. Enfim, o Lincoln era o artilheiro. Estava bem com o Vinícius Júnior. E a multa dele era de 100 milhões de reais. É, a informação é de que o Paphos do Chipre fez uma... Do Chipre fez uma oferta de 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Aí você se sente enganado, né?
Pois é.
Como um Chipre.
Pois é.
Fez uma oferta de 4 milhões de dólares. É muito distante dos 100 milhões de reais que a primeira multa contratou quando o menino era do sub-17 ainda. Isso por 75% dos direitos econômicos. O Flamengo já teria aceitado, porém o Lincoln e seus empresários esperam a proposta do Dinamo de Kiev. Enquanto isso, o Lincoln, ele desce para o sub-20. Inicialmente, ele não aceita, é multado. E nessa sexta-feira ele já treina no sub-20 lá no ninho do Urubu. É uma situação complicada do Lincoln. É, outro jogador que também quer ficar no Flamengo, mas vai ver como é que vai acontecer, é o Thiago Maia. Outro jogador que o Flamengo, se quiser comprar, vai ter que desembolsar o dinheiro. Fez uma cirurgia no joelho, construção dos ligamentos do joelho esquerdo, são 8 meses sem atuar.
Isso aí pode fazer com que o Flamengo consiga a ampliação do vínculo por empréstimo, para ele se recuperar aqui.
É verdade, mas aí vai ter que ver como ele vai voltar. Bom, são muitos problemas do Flamengo, repito, a impressão que eu tenho é de que não são problemas tão graves quanto do Botafogo, visto que o Flamengo é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, mas é um time que está em certa crise. Não na mesma proporção de Vasco e Botafogo, mas numa certa crise para o que era esperado do Flamengo em 2020. O Flamengo deve entrar em campo amanhã com Diego Alves no gol, Isla na direita, a zaga com Rodrigo Caio e Natan e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo, Ilharão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. No ataque, Pedro e Bruno Henrique. O Gabigol ainda não tem condições de jogar. André.
Valeu, Maurício. Antes da gente entrar no clássico em si, né, nesse jogo de amanhã, que a Nacional transmite Botafogo e Flamengo no Nilton Santos, eu quero perguntar para o Rodrigo Campos sobre a situação do Lincoln. Porque eu tenho para mim, Rodrigo, que o Flamengo está gerenciando mal a carreira de alguns jogadores, e o Lincoln é um deles. De uma hora para outra, o Lincoln não serve, é para o sub-20, é jogador desvalorizado, sendo que ano passado o cara entrou no segundo tempo do Mundial Interclubes, da decisão com o Liverpool, como o cara que podia resolver o jogo, e perdeu um gol inacreditável já nos acréscimos da partida, levaria aquele jogo para os pênaltis. O que dizer desse episódio da diretoria do Flamengo com o Lincoln, hein, Rodrigo?
É, a diretoria do Flamengo, né, a gente durante muito tempo passou elogiando tanto a administração anterior do Bandeira de Melo como a atual do Landim, porque quando o time está ganhando é muito mais fácil você buscar qualidades na diretoria. Só que a coisa começa a degringolar um pouquinho, as pessoas começam a observar também que essa diretoria erra, e erra muito. Aliás, o erro maior da diretoria do Flamengo, de todos, né, sem dúvida nenhuma, é essa intransigência, essa coisa desumana em relação aos meninos do ninho. Mas, além disso, conduziu muito mal esse caso do Lincoln, e agora está deixando bem claro, né, que realmente não teve competência para... não está tendo competência para administrar essa situação.
O Valdir, é inadmissível, na minha opinião, que um jogador que com 16 anos tem uma multa rescisória de 100 milhões agora esteja saindo por um valor tão baixo. Acho que o Flamengo administrou muito mal a carreira do Lincoln, subiu ele muito cedo para o profissional. Ele não tinha, entre aspas, aí o patamar, como gostam os rubro-negros, do Vinícius Júnior, e foi no mesmo barco, foi para o profissional do mesmo jeito, e agora está dando no que está dando, né, Valdir?
É verdade, e o Rodrigo foi perfeito na sua colocação. Concordo inteiramente com o Rodrigo. Quando você está ganhando, as coisas ficam encobertas. As sujeiras vão todas para baixo do tapete. Quando você começa a perder, aí as coisas começam a vir à tona, as desavenças aparecem, as mais situações que você coloca o clube, elas vêm à tona. Esse caso do Lincoln é bem claro, quer dizer, uma má condução. É aquele detalhe que eu falo sempre, qualquer jogador hoje, principalmente do Flamengo, dá dois chutes e é craque. É um fenômeno, é o novo Zico, eu não sei mais quem, é o novo Adílio. Você lembra de Eric Flores e outros? Lembro. e outros?
Está então, no Boa Vista já há uns 10 anos. Já.
Há uns 10 anos, vai encerrar a carreira lá. Então, o que acontece? O Lincoln foi nessa situação, é fenômeno, maravilhoso, e o cara não tem esse futebol todo e não tem essa estrutura toda para pegar essa sobrecarga. E tem uns agentes, seus representantes, são pessoas que não são bobas. E aí começa o impasse. E uma outra coisa que eu queria só fechar o tema e corroborar totalmente com meu amigo Rodrigo Campos, é com essa maldade que o Flamengo faz com as famílias, né? Um clube que vai pagar aí não sei quantos milhões de euros por um jogador, picuinha, ficar rico, brigando por uma pensão de 10 mil para 5.250. Uma vergonha isso. Isso é uma maldade do senhor Rodrigo Duque de Abrantes, que é um cara arrogante, mascarado, diferente do pai, que era uma pessoa humilde, o Antônio Augusto Duque de Abrantes. Então, uma arrogância. Olha, Deus castiga, hein? É por isso que a bola não entra, hein? É por isso que a bola não entra. As maldades que fazem fora de campo, refletem no campo, hein, meu amigo?
Ô, Valdir, agora pra gente tratar do clássico em si. O que você espera do jogo de fato, Valdir? O Botafogo na sua crise já há muito tempo em termos de tabela, de classificação, a coisa não funciona. E o Flamengo nesse momento também aí, dadas as devidas proporções, muito parecido. Porque pelo que o Flamengo investe, a crise dele é até maior, Valdir.
É, mas tem o seguinte, o time do Flamengo é bem melhor. Isso aí a gente não pode brigar contra a realidade. Eu aprendi uma coisa, que a gente não briga com a notícia, não briga com os fatos e com a imagem também. E a gente não pode enganar o torcedor, nem do Botafogo, nem do Flamengo. Botafogo, como disse o Márcio, pode vir até ganhar pelo imponderável, porque é um jogo decisivo para os dois. O imponderável pode fazer a diferença, pode dar tudo certo pro Botafogo, jogar fechadinho e ganhar o jogo. Mas, se você analisar momentos, equipes, tudo bem, o Flamengo está abalado emocionalmente, mas um time de maturidade como tem o time do Flamengo, tem que, diria aquela música do Noite Ilustrada, levantar a poeira e dar volta por cima. O Flamengo tem time para isso. E o Botafogo não. O Botafogo joga mais pressionado. Não vence as 7 partidas. E agora cada jogo dos 16 que faltam são jogos decisivos para o Botafogo. Eu vejo o Flamengo em melhores condições. Pode ser que até que me estou falando pelo elenco.
Em termos de postura, você imagina o Flamengo tomando iniciativa mesmo no Nilton Santos?
Claro, o Flamengo vai tomar iniciativa, com certeza. Esse time do Flamengo não é time para jogar atrás, é time que vai para o jogo. Esse time é uma faca de dois gumes, sabia, o André? Todos dois, estava conversando com alguns botafoguenses esses dias. Ah, o Flamengo vem com uma pressão. Vem com pressão, mas tem muita qualidade. Pressão com qualidade. Quando você tem qualidade, não tem pressão. Eu acho que a pressão do Botafogo é muito maior. Primeiro, pela falta de qualidade. Segundo, pela pontuação. Um briga pelo título, pela Libertadores. E o outro briga contra o rebaixamento. Então, de quem é a pressão? Quem foi essa semana lá falar com os jogadores? Foi torcedor do Botafogo. Então, a pressão do Botafogo é muito maior. E o time do Flamengo, a gente tem que ser claro, é muito melhor que o do Botafogo. É o banco, é o time que entra. Então, mas o futebol tem um imponderável. E o imponderável pode favorecer o Botafogo. Porque no trâmite normal, lamentavelmente, eu diria que dá Flamengo.
É, se esses jogadores não estivessem vestindo as camisas de Flamengo e Botafogo e fossem camisas de clubes que não fossem rivais, eu diria que o Flamengo é amplamente favorito. Mas quando coloca uma camisa pesada como é a do Botafogo, eu acho que a coisa equilibra um pouco mais, Valdir.
Eu concordo, mas o lado emocional, eu tenho conversado até o Zap com alguns jogadores do Botafogo que eu tenho uma boa relação de amizade, e a tensão é muito grande, o André. De repente, esse é o jogo, na minha opinião, fundamental para os dois. Se o Flamengo ganhar, ele vai para cima, vai brigar por esse título, que vai ter tempo para treinar. E se o Botafogo ganhar, ele vai com moral pro jogo contra o São Paulo, pro jogo com o Inter, e fica suando e permanecer na Série A. É o tipo do jogo que, se perder, arranha os quatro pneus, qualquer um dos lados.
Rodrigo Campos, o que você espera desse jogão, desse clássico Botafogo e Flamengo, Rodrigo?
Olha, é muito fácil, né, quando a gente olha uma véspera, uma antivéspera de clássico, né, dois times como Flamengo e Botafogo, apontar um como favorito, nesse caso um sendo o Flamengo, porque o time do Flamengo é muito melhor. Mas é muito, é quilômetros de distância do Botafogo. Só que é clássico, então a gente já viu exatamente neste mesmo clássico, Flamengo e Botafogo, uma equipe bem inferior vencer, né? Em vários outros clássicos isso acontece. Agora, em condições normais, né? Qual é o time do Flamengo? É esse aqui. Qual é o time do Botafogo? É esse aqui. Essas duas equipes vão jogar 10 vezes. O Flamengo vai ganhar 8, eles vão empatar uma vez e o Botafogo vai ganhar uma num gol polêmico, porque a disparidade é muito grande. Pode ser que essa uma, que essa entre as 10 que eu citei, essa seja do Botafogo nesse jogo desse final de semana. Mas é muito difícil. O Flamengo, cara, é muito melhor que o Botafogo. Vamos lá, vamos ver. O Botafogo tá pressionado, o Flamengo não está voando em céu de brigadeiro, né? A eliminação da Libertadores pode trazer um prejuízo emocional, além do financeiro, muito grande. Não sei como é que o Flamengo vai entrar em campo, se vai entrar com o peso de mais uma eliminação. O Flamengo foi eliminado recentemente também da Copa do Brasil e essa semana da Libertadores. Será que vai entrar em campo com esse peso e, ao mesmo tempo, com a obrigação de vencer o Botafogo? Neste caso, o Botafogo pode tirar proveito, né? De jogar para o Flamengo toda a responsabilidade de ter de vencer, sair num contra-ataque, numa bola vadia, marcar o gol, fechar a casinha e ponto final. O Flamengo é amplamente favorito.
5h46, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, antes vamos para um boxe, porque a Rose Volante, que é campeã mundial, ela inicia a trajetória para remontagem, para conseguir novamente o cinturão. E ela foi a primeira brasileira a atingir o feito no boxe profissional. E ela luta justamente nessa sexta-feira. A reportagem é do Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Após 1 ano e 9 meses, a primeira campeã mundial profissional do boxe feminino brasileiro está de volta. Rose Volante participa da 10ª edição do Boxing for You, um evento nacional de pugilismo que será disputado em São Paulo nesta sexta-feira, a partir das 21h30, sem presença de público devido à pandemia do novo coronavírus. A paulista de 38 anos enfrenta a baiana Alana dos Santos pela categoria das super leves, que é o peso até 63,5 kg.
Eu vou lutar agora uma categoria de cima, né, que é de 1,63, e estou preparada para essa luta contra a Lana, uma adversária dura, tem bastante experiência no boxe profissional, ela tem 21 lutas, vai ser uma luta muito boa para o meu retorno, sim.
A última vez de Rose no ringue foi em março do ano passado, quando perdeu para a irlandesa Katie Taylor na defesa do cinturão da Organização Mundial de Boxe. Com um cartel de 15 lutas e 14 vitórias, Rose entrou para a história do esporte nacional em dezembro de 2017, quando derrotou a argentina Brenda Carvajal e migrou para o seleto grupo de brasileiros campeões mundiais no boxe profissional, que também reúne Éder Joffre, Miguel de Oliveira, Acelino Popa Freitas, Valdemir Sertão Pereira e Patrick Teixeira.
Realmente eu tenho um reconhecimento aqui da minha equipe, do Memorial Santos, da cidade que eu tô morando aqui em Santos. Agora, o reconhecimento, assim, por fora disso, às vezes as pessoas falam mais da luta contra a Kate do que da luta que eu ganhei contra a Brenda, né? O nosso esporte, por mais que tenham muitos campeões e campeãs, às vezes a gente percebe que ainda não é tão divulgado e não tem o reconhecimento que merecia. Mas eu creio que as coisas estão mudando, melhorando, e eu creio que vai ter uma melhora gradativa, mas eu creio que vai ter sim.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Agora sim, a gente dá uma paradinha e já volta com o No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil.
No Mundo da Bola. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
Nacional.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional. 971-19-9966. 971-19-9966.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No Mundo da Bola.
De volta aqui com o programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil.
Nacional.
Tá na hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick com as informações sobre o Troféu Brasil de Maratona Aquática e sobre o Pentatlo Moderno.
Acontece neste domingo o Troféu Brasil de Maratona Aquática de 2020 no Yacht Club da Bahia, em Salvador. O evento conta com a presença de Ana Marcela Cunha, única brasileira já classificada para os Jogos de Tóquio, e mais 27 atletas. A competição marca o retorno das provas de 10 quilômetros no Brasil, distância olímpica da maratona aquática. O Brasil terá um representante no Campeonato Italiano de Pentatlo Moderno, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo em Roma. Danilo Fagundes, de 32 anos, vai competir no torneio depois de participar da Missão Europa, parceria do Comitê Olímpico do Brasil e Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno. A passagem por Portugal serviu de quarentena por causa da Covid-19, antes de embarcar para a Itália. Campeonato Italiano será a primeira competição internacional que um pentatleta brasileiro participa desde o início da pandemia. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Momento Estádio. Como você sabe, o estádio de segunda a sexta, 7:30 da noite na TV Brasil com o Paulo Garritano e a Marília Arrigoni. Ponto do samba especial, hein, gente? Rubem Confetti, 84 anos. Nessa segunda, 7 de dezembro, a Rádio Nacional presta homenagem a Rubem Confetti, o sambista que é prata da casa, completa 84 anos e nós vamos celebrar com muita música e bate-papo. Afinal, a vida é uma festa e a festa é nossa. Segunda-feira, dia 7, às 8 da noite, ponto do samba especial. Rubem Confetti, 84 anos. Encontro marcado aqui na Rádio Nacional. Casa de gente bamba, não vai perder, hein? Vamos falar do Fusão.
Sou tricolor de coração. Sou do clube
Fluminense, que terá alguns retornos importantes para o jogo desse sábado contra o Atlético Paranaense, 7 da noite no Maracanã. De volta aos treinos após se recuperarem de Covid-19. Hudson, Michel Araújo, Egídio e Nino serão relacionados para a partida. Os três primeiros, inclusive, treinaram entre os titulares nas atividades comandadas pelo técnico Odair Helman. A tendência é que o Fluminense entre em campo com Marcos Felipe no gol, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Egídio, Hudson, Martinelli e Nenê, Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo. No entanto, o tricolor das Laranjeiras ainda sofre com os desfalques. Fred já retornou aos treinamentos com bola após entorse no tornozelo direito, mas precisará de mais um tempo para retomar o condicionamento físico. O volante Iago segue se recuperando de uma lesão no joelho direito. Além deles, Luca também está fora por Covid-19, enquanto Danilo Barcelos, Digão, Muriel e Yuri seguem cumprindo os 10 dias de isolamento por também terem testado positivo para o coronavírus. São 5h54, Valdir Luiz. Fluminense tem esse jogo importante contra o Atlético Paranaense e o Odair Helman escalando o que ele tem à disposição, né, Valdir?
É, um time mais experiente, né? Mais cascudo, daquele que jogou na segunda-feira. Vai enfrentar um Atlético, André, que vem de um resultado negativo, foi eliminado na Libertadores, faz uma campanha de altos e baixos. O Fluminense, na minha opinião, entra mais encorpado, entra mais equilibrado, e é o único jogo dos cariocas que eu apontaria o favorito Fluminense no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense.
É, realmente, acho que também o Fluminense é favorito, mas é um jogo muito complicado. Luiz Ferreira, você tem informação nova a respeito do Vasco? Tem dirigente bancando o treinador? Esse filme é velho, hein, Luiz?
É, eu também já vi esse filme. O Valdir, então, viu várias vezes. Parece a Lagoa Azul na sessão da tarde. Olha, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, ele se manifestou hoje e disse: não existe a menor possibilidade de demissão do técnico Ricardo Sapinto. Abre aspas. Nenhuma possibilidade. O Sapinto está mantido para domingo. Não se pensou nada disso. A gente entende que mudança de treinador não vai mudar esse cenário, a responsabilidade é de todos. Ou seja, Grêmio Vasco, com transmissão da Rádio Nacional, nós veremos Ricardo Sapinto no banco de reserva já na Arena do Grêmio, André.
Bom, André, é, essa história viu que de falou? Bancar, né, Valdir? Isso aí, é. Sei não.
Isso aí é preocupante. Ele falou até domingo. Você viu o que ele falou?
Exato.
Esse detalhe é aquilo. Final
é o que ele não disse.
É aquilo. Se perder do Grêmio, o cara pode ser demitido. Então, pra que segurar agora? Se a derrota pro Grêmio é o mais provável.
Aí ele quer dar uma satisfação, dar uns dias a mais, até para procurar outro treinador. E eu acho que ele, se tiver que mandar o Sapinto embora, senta lá com o Levesiano, com o Salgado, e vê quem vai ser o presidente, para contratar um treinador que já seja o treinador da próxima administração. Porque o Vasco e o Botafogo fizeram tudo errado em termos de contratação de treinador.
É, mas é aquilo, né, Valdir? O presidente Alexandre Campello, nessa questão envolvendo as eleições, eu acho até que ele está agindo de uma forma muito limpa, muito serena.
Tá limpo, sim.
Mas ninguém abre mão de nada, nem o Levenciano, nem o Jorge Salgado. Os caras estão brigando pelo poder, ninguém está nem aí para o Vasco, Valdir.
Impressionante, isso é que é o pior, né? A gente fica triste de as pessoas brigando pelo poder. O Campello deu até uma sugestão que eu acho louvável. Faz um terceiro turno. Aí quem ganhar, ganhou. Então compõe, veio como vice, outro presidente, ou então fica um ano e meio cada um, que não pode ser prejudicado é o Vasco. O Vasco é muito grande para sofrer esse tipo de humilhação, que o Vasco vira motivo de até chacota, não só de alguns jornalistas, como até dos outros clubes, dos torcedores dos outros clubes.
É verdade. Valdir, bom final de semana. Tem trabalho para você nesse fim de semana aqui na Nacional, Valdir?
Até eu comento Vasco e Grêmio ao lado do André Luiz Mendes e do Bruno Mendes no domingo aqui pela Nacional.
Perfeito. Grande abraço, Valdir.
Outro pra você. Um bom final de semana, André. Até segunda.
Valeu, meu amigo. E amanhã, é lógico, a Nacional transmite o jogo do Flamengo, o clássico Flamengo e Botafogo, 5 da tarde, transmissão da mais querida do Brasil.
Com André Luiz Mendes, Mário Silva, Rafael Monteiro e Bruno Mendes.
E todo o timaço da Nacional. Valeu, gente. Bom final de semana pra todo mundo. Eu estarei na TV Brasil no domingo, transmitindo Goianese e Gama, o primeiro jogo do mata-mata da Série D, 4 da tarde. Aquele abraço, galera!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia.